É absurdo imaginar que um instrumento que aumenta os poderes da linguagem em geral pudesse favorecer somente a verdade, o bem e o belo. É preciso sempre perguntar: verdadeiro para quem? Belo para quem? Bem para quem? O verdadeiro vem do diálogo aberto aos diversos pontos de vista. Direi até mais do que isso. Se tentássemos transformar a internet numa máquina de produzir somente a verdade, o belo e o bem, só chegaríamos a um projeto totalitário. De resto, sempre fadado ao fracasso. Pierre Lévy e um excelente episódio. Alô, travesseiro, alô, travessete! Sejam mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Travessia de Carreira de hoje. Nesse episódio, vamos falar sobre o que é ser um influenciador digital. E para esta missão, eu tenho uma convidada chiquérrima, que é doutora em Ciência da Comunicação, que é Isaf Karaoui. Ela é muito maravilhosa, mas antes de eu convidar essa gata garota para cá, vamos aos nossos recadinhos paroquiais que vocês já estão acostumados. Então, não pula, não derruba e escuta o que eu tenho para falar para você. A primeira coisa, não esquece de seguir a gente no Instagram, @travessiadecarreira. No Twitter é @travessiapod. A estrategista digital tá ali, nossa, tem um arroba para cada rede social. Ih, tá errado. Enfim. Não esquece também de dar o like e dar pra gente aí pro Travessia no seu tocador favorito. E não esquece também de compartilhar esse episódio para a sua amizade, tá? Então, não esquece de fazer isso. E um último recadinho nesse assunto é que agora o Spotify tá lá com um tal de um botãozinho com um sininho para você seguir a gente, para você ser notificado todas as vezes que surgir um episódio novo. Então, também faz isso. Tua mão não vai cair se você fizer isso, tá bom? Tem mais uma outra coisa aqui também. Tem um rola lá no apoio.se/travessiadecarreira. Tá lá o financiamento coletivo do nosso podcast. Então, se você quiser dar uma passada por lá para ver se você quer ser padrinho aqui da gente, corre lá que tem umas cotas maravilhosas. A melhor de todas para mim é o Fechando Negócios aí, que vocês vão adorar. Cheio de recompensas maravilhosas, mas eu não vou dizer aqui o que é, porque eu não vou deixar a minha convidada, a nossa convidada, na verdade, né, esperando aqui. Então, Isaf, seja muito bem-vinda aqui ao palco do Travessia de Carreira. Que coisa maravilhosa te ter aqui.
Ai, Eri, obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. E vamos lá para a nossa conversa, para a nossa travessia, né?
Vamos atravessar junto aqui. Os travessetes e as travessetes são maravilhosos aqui. Com certeza eles vão adorar. Oi, Isaf, a gente tem um padrãozinho aqui no nosso programa, que é o seguinte, o povo aqui é tudo fofoqueiro, tá? Agora que a gente já, depois da pandemia, resolveu normalizar que todo mundo é fofoqueiro mesmo, todo mundo quer acompanhar o Big Brother, a gente gosta de saber aqui, primeiro, quem é a pessoa, né? Quem é a nossa convidada aqui, fora do ambiente de trabalho, né? Tipo, fora do... quando ela não tá trabalhando ou não tá palestrando... né? Quem é essa pessoa, fora do currículo Vitae, né? Fora dos stories, como diz assim, né? Quem é Isaf? Conta aí pra gente saber quem é essa pessoa que tem um sorriso maravilhoso. Conta aí pra nós.
E fora dos stories, você tá bem,
né? No Brasil tá puxado.
É, tá difícil. Olha, Eri, eu acho assim, não vou falar da minha carreira ainda, mas só vou antecipar que eu sou pesquisadora. E eu gosto de antecipar porque a minha carreira fala muito do meu jeito de ser. Eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu sou, ao mesmo tempo em que eu sou muito pragmática, eu sou muito criativa. Então, eu acho que eu consigo equilibrar esses dois aspectos. Eu acho que não é à toa que eu trabalho e pesquiso a comunicação. E eu sou uma pessoa muito obstinada, vulgo cabeça dura, né? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu só tiro da cabeça quando eu tiver realizado. E eu acho que isso tem tudo a ver com a minha carreira, enfim. Essa é a minha característica mais evidente, assim, ser muito obstinada. Eu sou, o que mais? Deixa eu pensar. Eu sou geminiana.
Amo.
E dizem... dizem muitas coisas péssimas sobre geminianos, mas eu acho que as pessoas esquecem que os geminianos são curiosos, atentos, fazem muitas questões. Eu gosto muito de ouvir as pessoas, eu gosto muito de ver como as coisas acontecem, para eu pensar nessas coisas. Eu sou uma pessoa que pensa muito em tudo, assim, em tudo que eu faço, no que as pessoas me dizem. É muito fácil você colocar uma pulguinha atrás da minha orelha e eu ficar com isso dias e dias. Eu acho que é uma boa característica para minha profissão e para minha vida também. Enfim, acho que é isso. Gosto muito de falar, mas isso vocês vão perceber também. Aí no episódio de hoje, não vou antecipar, vai ficar óbvio.
Amo, amo. Vocês viram aí, né? Ela já chega entregando tudo. Mas aqui, Isaf, a gente foi fazer uma pesquisa também aí do currículo, né? A gente quer saber a fofoca, mas ao mesmo tempo a gente vai ali meio que para saber, para dar carteirada aqui da convidada, até porque é uma doutora, né? A gente aqui já teve outras doutoras, Fernanda da Mata. Quem foi mais, meu Deus? Eu vou me lembrar ao longo do episódio aí. Vamos pro seu currículo aqui, ó. Vamos ver se você tá contratada, tá? Quando terminar de falar aqui do currículo. Doutor e mestre em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA-USP, Isaf Karaui é formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso. É escritora e seu primeiro livro é o De Blogueira à Influenciadora, as etapas de profissionalização da blogosfera de moda brasileira. Ela também é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Mídias Sociais, o COMMAIS, da ECA-USP. Ela é professora na pós-graduação Lato Sensu, Mídia, Informação e Cultura do CELAC, também na ECA-USP, né? Mas não é só isso não, viu, gente? A gata não só foi indicada, como já foi premiada pela produção científica dela, lá por 2017, e chegou a receber o prêmio Gilda de Melo e Souza, e sendo também finalista do prêmio Comunicom. Além disso, isso aqui agora é uma nota do apresentador, tá? Isaf é uma das pensadoras mais importantes do Brasil quando o assunto é o mundo digital. E é neste mundo que nós vamos navegar no episódio de hoje. Chique demais a mulher, né, gente? Então, vem comigo. Isaf, eu entreguei quem é você aqui agora, você já disse quem é você fora disso, e você meio que deu um spoiler, né? Tipo, olha, uma coisa influencia a outra. Mas assim, eu quero ver agora, o quanto que é Isaf, que fica com a pulga atrás da orelha, influencia essa Isaf dessa bio aqui. Tá contratada pela descrição da bio, não tá, amor?
Espero que sim. Muitos anos construindo essa bio, né? E eu acho, Eri, é muito legal você perguntar, assim, o que que tem, né, de Isaf nesse currículo. E eu acho que tem esse ponto de eu me questionar em relação a tudo. Eu sempre... E bem, a minha carreira é pesquisa e docência, e apesar do menosprezo, né, que a gente vive aí no nosso país em relação a essas atividades, enfim, a carreira de pesquisadora é até questionada, né, as pessoas não entendem que é uma carreira, de fato, mas a carreira de pesquisadora é você conseguir fazer boas perguntas, perguntas que interessem, e essa é uma característica da minha vida, assim, então, todas as vezes que eu tenho que pensar nas questões que eu formulei para poder fazer pesquisas, então desde monografia até mestrado, doutorado, e agora nas pesquisas que eu conduzo já depois do doutorado, sempre tem a ver com alguma coisa que me deixa muito inquieta. Então tem alguma coisa acontecendo e eu fico, mas por que que está acontecendo desse jeito? Você falou do meu livro, né, o De Blogueira Influenciadora, e o meu livro ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, e ele nasceu porque eu vi um vídeo no YouTube em que uma leitora de um blog perguntava para blogueira assim: ah, se você não fosse blogueira, o que que você seria? E o que seus pais disseram quando você decidiu ser blogueira? Eu vi esse vídeo e eu fiquei assim: ué, rola essa conversa com os pais? Ah, eu vou fazer a carreira de blogueira. Isso me deixou encucada, assim. Eu fiquei pensando: ah, tem uma profissão aí? Então não é só fazer um vídeo, não é só ter um blog, tem uma profissão. E isso ficou na minha cabeça: tem uma profissão, tem uma profissão. E eu fui pesquisar justamente as etapas profissionais. Então, enfim, tudo que eu faço é porque eu fico inquieta com o mundo, assim. Eu não aceito as coisas como elas são dadas, sabe? Ah, isso é assim porque é assim. Não, não é assim porque é assim. Acho que isso explica um pouco, assim, essa bio.
Perfeitamente. Eu gosto de gente inquieta porque é a gente que vai... Eu também sou assim, tá? É o que move o cientista, na verdade. é o que faz a ciência evoluir, é o que faz tudo na vida evoluir, é pela curiosidade. Se não fosse, nem que seja para errar e saber que não faz desse jeito, né? Não sei se tu concorda com essa, com essa afirmação, mas eu parto desse pressuposto.
Não, sem dúvida, sem dúvida. Até quem faz ciência, por exemplo, não gosta de afirmações, né? Afirmações generalistas, gosta de afirmações, mas não generalidades, assim, ai, ninguém nunca fez isso, isso nunca dá certo, isso sempre é assim, a gente sempre quer saber, é sempre assim mesmo?
Uhum.
Mas por que que é sempre assim? Se é desse jeito toda vez, tem alguma coisa aí, enfim, e, ou não tem nada, como você disse, né? Pode ter, ser uma resposta completamente negativa, mas eu acho que olhar para aquilo é importante, eu acho que esse movimento é importante.
Perfeitamente. Eu gosto, você vai ver que eu sempre encerro as frases com perfeitamente, eu adoro isso. E perfeitamente, isso você deu uma pincelada aí falando sobre o seu livro, eu falei também. Mas assim, o quem deu origem ao livro, que eu acho que já deve ser transformado num best-seller em breve. Quando eu tive contato contigo, que eu te vi pela primeira vez, eu fiz assim, nossa, ela fez uma tese sobre isso. E aí o pesquisador... vai fazer isso também, né? Ele vai pegar, eu fui pegar a tua tese, baixei, aí fui dar uma folheada, que a gente sabe que a gente não lê uma tese inteira, né? Vai dar uma... que isso não... Editor, tira isso, tá? Mentira, tô brincando. A gente não lê a tese inteira, vai dar uma folheada pra... fica que chama atenção, enfim. Mas aí chegou no livro. Como é que acontece assim? Tipo, qual é a principal constatação? Primeiro que tu transporta da tese pra colocar no livro, né? Como é que foi esse processo de recortar, de escolher, do que é que você, para evidenciar, e como tem sido até mesmo essa pós-publicação do livro, né? Dizem que um bom perguntador não faz duas perguntas na mesma pergunta, mas eu faço, tá? Tipo, como é... meu editor briga direto, que é jornalista, né? Ori, faça uma pergunta por vez, rapaz, vamos melhorar esse negócio, mas é isso. Como é que foi esse processo, Isaf, de escolher o que você vai evidenciar no livro para que ele fique palatável? E como é que está sendo esse pós aí, né? Esse vucu-vucu gostoso de receber feedbacks, enfim, conta pra gente.
Então, vou começar pela última pergunta, como é que tem sido esse pós, assim?
Amo.
Eu demorei muito para publicar o livro, para falar a verdade. Eu defendi a minha tese em 2018 e o livro saiu em 2020. Então, teoricamente, né, para os padrões, assim, da academia, eu demorei muito. Então, eu tinha uma impressão que, nossa, meu livro já vai nascer velho. Então, eu fiquei muito receosa com a... como seria a recepção. E foi muito curioso perceber que, na verdade, não tinha nada de velho. Era eu que estava muito mergulhada naquele universo. O livro foi muito bem recebido. E não só bem recebido, parece até assim, a mãe falando do filho, né? Mas o que mais me deixou feliz foi saber que o livro foi lido por acadêmicos e por pessoas que não fazem parte da academia. Então, profissionais do marketing, da comunicação, influenciadores. Então, isso para mim foi, assim, era isso que eu queria, sabe? Então, isso já leva à sua primeira pergunta, que é como é que foi o processo de adaptação. Eu tinha muita consciência de que a minha tese está lá, no banco de teses da USP, completinha, com todo o rigor teórico-metodológico, com toda a vigilância epistemológica que nos é requerida, está tudo lá. Esse é um texto para um tipo específico de leitor, e que sim, não lê toda a tese. Né, a gente faz leituras focadas nos nossos objetivos de pesquisa. E então eu tinha isso em mente, a minha tese está lá. Como é que eu posso fazer com que essa tese seja mais palatável? Né? Como é que ela possa ser lida por mais gente? Como é que ela pode circular mais? E daí foi uma questão de fazer recortes. Então eu diminuí o tamanho da tese, que é uma tese de 333 páginas. Então diminuí, simplifiquei algumas discussões. Simplifiquei, mas não deixei rasas. Esse foi um cuidado que eu tentei fazer. E foi isso, assim, sempre pensando na possibilidade de sair dos muros da academia, porque para mim isso é importante. Sair dos muros da academia, mas com rigor acadêmico, né? Eu acho que isso é imprescindível, assim.
Poucos acadêmicos conseguem fazer isso. Poucos acadêmicos conseguem se comunicar com o mundo real ou com seu objeto de pesquisa, né? Eu tinha uma linha editorial no LinkedIn que era Descomplicando Academiquês, que tipo, eu até tipo, que dava dicas para os acadêmicos como é que eles poderiam, pessoas da academia, como é que eles poderiam se comunicar melhor com o mundo real? Porque é um desafio que a gente tem na academia, né? Não sei se tu percebe isso e você meio que consegue fazer, consegue atingir esse objetivo, né, de extrapolar, furar a bolha da academia, que é tão difícil, né, e as pessoas olharem não é te respeitarem, mas te observarem como alguém que é capaz de ajudar num outro processo além da academia, obviamente.
Sim, sim, exatamente. Eu acho assim, Eri, é muito... E o trabalho que você faz no LinkedIn, assim, de descomplicar o academicase, é tão complexo, porque a gente corre o risco de... Quando a gente diz assim, ah, eu vou simplificar o academicase, pode ter quem interprete como, ah, os acadêmicos na Torre de Marfim não servem para nada. Tem gente que vai interpretar desse jeito, né? Sim. Mas tem gente que vai olhar e vai entender, bem, a pesquisa, ela serve a um propósito. Eu acredito muito nisso. A minha pesquisa, especialmente, eu estudei blogueiras de moda. Se a minha pesquisa, que estudou blogueiras de moda, morrer dentro de uma gaveta, ela não cumpriu a proposta dela, né? Então, eu acho que essas pesquisas urgentes, assim, elas precisam circular, a gente precisa fazer parte do debate público, os pesquisadores precisam estar no debate público. Eu acho que foi a ausência de pesquisadores no debate público que levou a gente para esse cenário que a gente tem hoje meio apocalíptico, verdade, né? Convenhamos. Então, enfim, é um exercício, é uma tentativa.
É, você faz muito bem, tá? Te admiro por isso, de verdade mesmo. Sempre que eu penso em alguém... Engraçado, eu nunca te dei exemplo lá no LinkedIn, mas em breve vai aparecer aí. Vou te puxar lá para minha... te jogar lá na minha rede para ver o que vai
obrigada.
Dar. Você falou aí, menina, um termo que já vai conectar a gente aqui com uma coisa que é o seguinte... Eu amo esse deboche, meu Deus do céu, porque eu sou um deles, tá? Diz as más línguas que toda vez que um influencer digital ou uma blogueira de moda nasce, uma fada morre.
Oh, meu Deus!
E assim, isso é claramente o deboche, uma crítica às pessoas, né, que estão nesse mercado, que ainda são motivo de chacota, de piada, muitas vezes dão até motivo, né? Vamos concordar também. Já vou logo, tipo, me justificando aqui, né? Só que as coisas não são bem assim, né? Por trás daquela pessoa existe... tem toda uma construção, tem todo um trabalho, tem toda uma construção de raciocínio, né? E que permite, né, que a gente até entender, né, se a gente consegue, de fato, né, traçar uma linha de ações ou mesmo habilidades que transformam uma pessoa em uma influencer digital. O que, na verdade, eu quero te perguntar é o seguinte. Tem uma receita de bolo para quem quer se transformar numa influencer digital?
A pergunta de US$ 1 milhão, né?
Vamos para o show do milhão.
Ele sabe, eu acrescentaria nessa... Você falou do... Ah, nasce uma influenciadora, morre uma fada. Eu acrescentaria também... Aqui agora tá todo mundo dizendo... Ai, fulano tá é muito blogueirinha. Ai, você virou blogueirinha, né? É assim... É a máxima da pandemia, que todo mundo virou blogueirinha. Eu acho assim, tem várias questões pra gente conversar, mas principal,
aqui
né?
Aqui você quiser. Ou quantas você quiser.
Ótimo. Eu acho que tem uma questão que é imprescindível a gente reconhecer, que é o fato de influenciadores digitais, blogueiras, youtubers, tiktokers, tanto faz o nome, creators, enfim, eles são todos filhos do nosso tempo. Eles são reflexo de uma cultura que foi se organizando e que deu origem, que amparou o surgimento dessas figuras. Então, por exemplo, a gente tem um cenário midiático de muita liberdade de produção, de democratização das ferramentas de produção. Então, eu posso ter o meu próprio programa radiofônico.
Aqui é um exemplo.
Exatamente, tendo um podcast. Eu não preciso pedir licença a ninguém para produzir nada, como há anos atrás. Além disso, a gente tem uma naturalização da visibilidade, da exposição da própria vida. Então, se você reúne esses aspectos, o filho, né, dessa junção é o influenciador digital. Então, acho que isso é um ponto, assim. Quando a gente olha com muita desconfiança para os influenciadores, até com rechaço, a gente está desconsiderando questões importantes do nosso tempo, né? Então, essa é uma questão. E é por isso, inclusive, que a gente tem pensado, ai, todo mundo virou blogueirinha? Em certa medida, porque a gente vive esse imperativo, né? De é preciso estar nas redes sociais, é preciso estar visível. Se você não está nas redes, é como se você não existisse. Seu trabalho não está numa rede social, é como se você não trabalhasse, né? Então, esse é o imperativo do nosso tempo. A gente não pode desconsiderar esse imperativo. E aí surge a sua profissão, né? Que é tanto, assim, vista às vezes até como uma boia, assim, de salvação, tendo em vista o nosso mercado, a precarização do nosso mercado. Tem várias questões aí que a gente poderia, né, discutir.
Sim.
Mas de forma bem específica, pensando nas influenciadoras de moda e beleza, que foram precursoras do que a gente tem hoje, não dá para falar que é só fazer um post, não dá para falar que é só 15 minutos de fama, não dá para falar que é só ter carisma. Eu vejo muita gente dizendo assim, ah, é só ter carisma. Mais ou menos, né? E aí eu gosto de trazer um fato que é, no meu livro eu acompanhei, eu analisei a carreira de 52 blogueiras de moda. Nem todas elas são grandes blogueiras hoje. Eu terminei a pesquisa em 2018. Muitas desapareceram, assim, né? Se a gente for pensar em visibilidade, em fama, notoriedade. Por que que elas desapareceram? Tá aí a pergunta, né? Por que que elas desapareceram? Porque não é só fazer um post, só ser simpática, só ser bonita, só usar roupa da moda, não. E aí, assim, o que que tem que ser levado em conta? Há algumas habilidades e competências profissionais dos influenciadores. Mesmo que a gente... Acho que não, né? Então, assim como um médico tem que saber, sei lá, de forma muito prática, manusear um bisturi, se ele for um cirurgião, um influenciador digital tem que, por exemplo, também falando de algo muito básico, dominar plataformas. Pressuposto. É assim, o básico do básico do básico. Se a gente for avançando nas competências profissionais, habilidades profissionais, um bom influenciador tem que ter uma expertise transmídia. O que que é isso? Uma habilidade de lidar com várias mídias. Construir narrativas que transbordem por mídias diferentes, que contem uma história que seja relacionada, que ao mesmo tempo complemente independentemente da plataforma. Isso é super difícil de fazer.
Dá um trabalho do cão, menina. Nossa senhora!
Não é, Iri? E não é só assim, fazer um vídeo longo, aí cortar e botar um pedacinho. É pensar estrutura da plataforma, é pensar a linguagem da plataforma, é pensar seguidores da plataforma. Então, isso é uma expertise transmídia. Uma outra coisa que a gente banaliza, influenciador tem que ser um pouco cool hunter, que é o leitor de tendência.
Uhum.
Uma pessoa que é caçador de tendência. Ele tem que saber olhar para o TikTok e pensar, eu vou ter que investir nessa rede. Ou não, isso aí não é um bom... Ele tem que ler tendências de mercado. Isso é muito difícil de desenvolver. E dessas blogueiras que eu te falei que eu analisei, 52, e nem todas hoje são super blogueiras, porque não conseguiram ler tendências de mercado. Então, te exige entender desde geopolítica da mídia, a briga do Mark Zuckerberg com o TikTok chinês, até entender questões econômicas, como é que vão impactar no mercado, como é que vão impactar. O dólar.
O dólar.
Tudo isso, tudo isso. Então, essa é uma outra competência para a gente também considerar. Tem algo que os gurus do marketing falam muito, que é o nicho, né? Definir um nicho, com quem você quer trabalhar, enfim. O trabalho do influenciador pressupõe reconhecer esse nicho imediatamente. Trabalhar com um nicho específico, fazer esse recorte, entender audiência, ler públicos. Ou seja... São competências de muitas áreas da comunicação diferentes. E isso que eu nem falei em ter um bom texto. Nem falei disso, né? Nem uhum. falei de captação de áudio, nem falei de captação de vídeo. Tô falando de competências mais, assim, complexas mesmo, né? E isso tudo é necessário. Isso tudo é imprescindível, eu diria, sabe? Além de ser alguém que tenta dominar, ainda que minimamente... As lógicas algorítmicas. A gente sabe que elas são opacas, que elas são, não são tão evidentes, mas tem que ser alguém que tenha jogo de cintura aí para lidar com esse chefe invisível. Então, enfim, não é só um post, não é só uma foto de look do dia, não é só um bom dia, meninas, tudo bem, não é só isso.
Amo. Cortei o cabelo, gostaram, meninas?
Não é só isso. Sim ou não?
Eu amo e eu me sinto muito contemplado quando você diz isso, porque antes da gente começar, até falei contigo, né, que eu me considero uma pessoa muito da comunicação, sempre fui da comunicação, né? Eu era a pessoa que escrevia matéria no jornal da escola, eu era a pessoa que fazia todo esse rolê na escola, era eu que fazia. Só que a vida me coloca a gente por alguns caminhos e por muito tempo eu tinha vergonha de me expor, eu tinha vergonha por conta do trabalho do banco, a própria academia, ela não incentiva isso dos seus próprios pesquisadores, né? Você tem isso. E aí, quando eu me. Tipo assim, ah, é blogueiro? Sou. Agora digo que eu sou blogueiro mesmo, ponto final. Porque evita, eu acho que corta metade do shade, né? Do deboche que as pessoas jogam para cima de você, quando você diz logo, não, eu sou mesmo, né? Então, é a forma que eu encontrei para driblar essa piada, essa coisa toda que as pessoas fazem com a gente. Contigo foi assim também, quando tu se viu nesse lugar, ou tu já foi logo de cara, é isso mesmo, ponto final?
Ai, Eri, eu nem sei dizer, assim, porque... nem sei mesmo, sabe? Porque
Amo.
Aí isso é um desabafo, né?
Amo.
É um lugar muito... Ai, como dizer? É um lugar muito delicado na academia, esse lugar que eu tento ocupar, sabe? Estar nas redes sociais. É um lugar que eu entendo que as pessoas olham para o que eu faço nas redes sociais, que é algo mínimo, tá, gente? Quem tá ouvindo a gente aqui, eu não sou uma youtuber, blogueira, influenciadora acadêmica, mas o que eu faço nas redes sociais é simplesmente usar as redes como uma ferramenta de divulgação do meu trabalho. Eu acho que o meu trabalho, não é porque é o meu trabalho, é porque é um trabalho acadêmico, científico, eu acho que ele tem que circular. Acho que ele não pode ser só lido pelos meus pares acadêmicos. Isso é o que eu acredito muito, de verdade. E aí, né, eu chego na sua pergunta. As pessoas acham muito legal, é muito bem visto. Eu recebo muitos comentários muito carinhosos, assim. Mas a academia não vê com bons olhos. E aí tá um ponto, sabe, Eri? Assim, por exemplo, né, se eu for fazer um concurso para ser uma professora numa instituição federal, estadual, enfim, pouco importa o que eu tô fazendo no Instagram. Pouco importa que eu fiz um post ou que eu dei um post que eu consegui levar um artigo meu para crianças lerem, isso já aconteceu comigo. Por conta do meu Instagram, uma professora do nono ano levou meu artigo para os alunos lerem em sala de aula. Então, para mim, isso é maravilhoso. Mas num processo seletivo, num concurso para ser uma professora, pesquisadora, isso pouco importa. Na verdade, isso pode até ser piada na banca. Ah, aquela menina lá que tá lá no Instagram fazendo vídeo. É muito complexo, assim. Eu não compro briga, eu fico bem na minha, eu vou fazendo ali as coisas bem quietinha no meu Instagram e vamos que vamos, né? Porque para mim eu acho que isso é importante, de verdade, assim. Agora, como é recebido, eu prefiro nem pensar muito nisso.
Não pensa não, menina.
Nem
Não pensa não.
porque é muito difícil. Eu converso com muitos colegas que são acadêmicos assim e que têm ambições a curto prazo, né, de concurso e tudo mais. E isso é uma questão que aparece muito, sabe? Até porque vou até usar uma expressão aí de um sociólogo que eu gosto muito. Os capitais, aquilo que importa, aquilo que a gente acumula, aquilo que é visto como valoroso num campo, é muito diferente do que está no digital, sabe? Então, para mim, no campo acadêmico, o que importa é os textos que eu publiquei, os eventos que eu participei, as bancas que eu argui, enfim, não importa os posts que eu fiz, se eu consegui falar com mais gente, se eu consegui levar uma pesquisa para mais gente, isso não importa. Então, é uma grande questão mesmo. Ainda que eu tenho notado, pelo menos no campo da comunicação, uma preocupação agora com divulgação científica. E isso é muito legal, né? Divulgar, ainda que, né, timidamente, ainda que formalmente, mas eu tenho visto grupo de pesquisa se articulando para ter um perfil no Instagram, para ter um bolsista que faz só divulgação científica. Isso é muito legal, né? Acho que são novos tempos também.
Eu concordo com você e eu acho que a gente vai poder colocar muita coisa na conta da pandemia. Uma delas, eu acho que é essa preocupação em fazer a divulgação científica, tá? Então, eu acho que os cientistas se acordaram que eles estavam perdendo campo e discussão. A briga hoje, gente, é nas redes sociais. Eu canso de falar isso. E nesse meio tempo aí, eu fico até imaginando assim, né? Que como é que você se enxerga, né? Olha, eu sou um pesquisador lá. Mas quando eu chego aqui nas redes, né? Que termo é que eu vou ser chamado? Até porque tem termo aí pra caramba que a gente hoje pode classificar. Tem creator. Tem criador e produtor de conteúdo, e eles vão aparecendo aí em tudo quanto é canto, né? Existe uma diferença, Isaf, desses termos que a gente fala de creator, criador, produtor, para uma pessoa influenciadora? A gente pode colocar tudo no mesmo saco ou como é que eu separo uma coisa da outra, assim?
Boa, boa. É, eu acho que o primeiro aspecto é, influência é uma conquista social, digamos assim. E influência é muito anterior ao digital. E além disso, todos nós somos influentes em alguma medida, em algum grupo social. Eu acho que isso tem que ser sempre lembrado, né? Porque parece que a gente esqueceu. Então, eu gosto sempre de dar um exemplo meio bobo. Eu sou a irmã mais velha. Nós somos 5 irmãos, eu sou a irmã mais velha. Eu, no meu núcleo familiar, sou uma pessoa influente. Por que que eu sou influente? Porque eu ocupo esse posto da irmã mais velha, enfim.
Eu também.
Eu poderia... Você também. E eu até falo assim, ó... Se você quer ser influenciador e não influencia nem seu irmão mais novo, tem que pensar, ainda que influencie na oposição, né? Não quero ser como essa pessoa nunca. Enfim, mas a gente é influente em algum espaço da nossa vida o tempo inteiro. Então, você pode ser influente no seu trabalho, porque você é a pessoa que ajuda os colegas. Você pode ser influente no seu trabalho, porque você é a pessoa que escuta os colegas. Você é influente na sua roda de amigos, porque você é cinéfilo. Você é aquela pessoa que todo mundo pergunta, o que tem de novo na Netflix? Todos nós somos influentes em alguma medida. E parece uma conversa meio assim, autoajuda, mas é pura ciência social. Porque uma das grandes questões é, a gente só pode considerar alguém influente quando um grupo social específico concede a essa pessoa crédito, espaço, direito à palavra, que é uma expressão que os pesquisadores da linguagem usam muito. Imagine só que no ambiente digital há tantas pessoas falando, por que que a gente escuta uma delas e não outra? É um laço social que vai se construindo, né? Então é o reconhecimento do outro, é reconhecer que esse outro tem alguma coisa que ele pode me oferecer e por isso ele está nesse lugar de influência. Então isso é uma coisa. Agora, esses termos todos, eles são... O termo influenciador, ele vem justamente por um carimbo do mercado. Antes a gente tinha as blogueiras, né? Blogueiras, youtubers, eram os termos que a gente usava muito antes. E os termos se tornaram insuficientes. Então, não era mais o bastante chamar uma blogueira de blogueira, uma vez que ela estava no blog, estava no YouTube, estava no Instagram. Não era mais suficiente chamar um youtuber de youtuber, uma vez que ele tinha vários outros projetos nas redes sociais. Então, o próprio mercado publicitário batizou esses sujeitos de influenciadores. E aí, o nome de batismo marcou muito essa questão de influenciar na compra. E foi, acho que foi onde a gente perdeu, sabe, Eri? Porque assim, a gente começou a olhar para o influenciador só como aquela pessoa da hashtag publi, uhum. Só aquela pessoa que vai vender alguma coisa pra gente.
Quando passou a dizer que era publi, né?
Isso, porque antes nem dizia. Né? Parênteses. Mas a gente simplificou a conversa.
Entendi.
A gente simplificou o conceito. Porque a gente esquece que influenciador é também amplificar debates, colocar debates em circulação, é suprimir debates. Um cara antivacina, ele amplifica um discurso antivacinação e suprime um discurso científico.
Que tem influenciadores para isso, né? Tem pessoas que influenciam
exatamente.
Isso, né?
Exatamente. Olha o tamanho dessa influência, né? Então, acho que esse é um aspecto que a gente tem que sempre lembrar. Influência social. Influência não é título. Você não bota na testa, eu sou influenciador. Você uhum. precisa ser reconhecido como influenciador. Você precisa ser reconhecido dentro de um grupo como influenciador digital. Mas eu fiz todo esse caminho
para...
Eu disse no começo que eu gostava de falar.
Pode falar, então a gente tá aqui para isso. E vai tudo, viu? Se ficar com uma hora e meia, duas horas, vai tudo. O travesseiro, a travessete que tá interessado, que lute para ir até o fim.
Ai, gente, mas isso tudo pra gente pensar no que a gente tem hoje, assim, muita gente fala da tiktokização das profissões, né,
uhum.
que todo mundo virou blogueirinha, inclusive, parênteses, você disse aí que você já fala, eu sou blogueiro mesmo, eu tenho uma querida amiga chamada Lilian Vieira, que ela diz assim, quando alguém diz pra ela assim, virou blogueirinha, a resposta dela é, blogueirinha não, blogueirona. Eu acho demais, porque assim, eu já tô lá, né? Eu sou blogueirona. É muito legal a gente pensar nisso, porque o blogueirinha também é pejorativo, né? É assim,
Demais.
muito. Você não tá lá, você tá tentando, mas você não é ainda a blogueira. Então, não é, é uma
Eu
coisa
amo.
assim. A nossa linguagem, ela é muito, ela revela muitas coisas,
E
né?
tem entonação, e tem uma série de coisas que você não vai. Ah, tá. Já começa. Tipo.
Uhum. Exatamente, exatamente.
Tem
E
toda a
é muito.
linguagem.
É exatamente assim. E eu gosto muito de pensar assim: quando tem uma mudança no discurso e na linguagem, é aí que a gente tem que olhar. Então, essa coisa de fazer a pergunta, né? Por que que agora a gente tá falando que todo mundo virou blogueirinha? E aí entra a questão que você até falou: a pandemia, como esse lugar, esse momento que deixou evidente o digital como um espaço de disputa. A necessidade dos profissionais autônomos de construírem uma visibilidade nas redes sociais, de construírem presença nas redes sociais. Então, a gente acaba se confundindo mesmo, o que que é influenciador, o que que é
Criador.
um criador, enfim. Eu gosto de dizer o seguinte, ali, aí conceitualmente, né? Os influenciadores, eles têm uma característica muito particular, que é o fato do trabalho deles ter começo, meio e fim no digital. Ou seja, eles começam ali, eles querem que você fique ali e o trabalho termina, está realizado ali. Agora eu vou dar um outro exemplo. Um médico nas redes sociais. O digital não é começo, meio e fim da atuação desse médico. O digital é ferramenta para que ele possa começar o trabalho em outro lugar, né? Então, eu acho que essas distinções são importantes. Para mim, a pesquisa é fundamental, mas para a nossa vida cotidiana é importante porque até tira um peso de quem é um profissional autônomo de diversas áreas, tentando se comparar ao influenciador digital, que a gente acabou de falar das características profissionais desse influenciador. E tem uma coisa que eu digo, Eli: suspeite do médico, dentista, enfim, que está 24 horas nas redes sociais, porque para ele fazer essa produção de conteúdo intensa e inesgotável, ele tá abrindo mão de ler um caso novo, discutir um caso com outros dentistas, de ir para um congresso. É assim, gente, tá?
Amo.
Não é? E aí, isso vem na sua pergunta também: como é que eu me vejo? Eu vejo digital como, assim, quase que o fim do meu trabalho. Eu fiz meu trabalho de pesquisa, um trabalho que é financiado pelo CNPq, pela CAPES. Eu fiz tudo que tinha que fazer, prestei contas para a CAPES, para o CNPq, para as instituições onde eu atuo. Agora eu vou para o digital levar esse trabalho para que ele chegue para mais gente. Então, tá vendo, assim, é onde o digital entra que eu acho que é imprescindível a gente pensar, sabe? Se não vira uma grande confusão, assim. A gente não vai escolher um médico porque ele é bom dançarino no TikTok.
Misericórdia, senhor, eu corro longe, hein?
Não é, a gente escolhe porque ele fez uma residência, porque ele foi indicado por um amigo. Aquilo é um caminho, é uma ferramenta. E aí eu acho que isso é importante para a gente pensar, sabe? Enfim.
Não, faz total sentido. E eu amei essa coisa, assim, tipo, um alerta, né? Tipo, o profissional tá o tempo inteiro na rede, filha, tá deixando de estudar, tá deixando de fazer a parte dele como profissional, né? Que faz parte, a gente, quanto profissional, estudar, se atualizar, etc, etc, etc. O Isaf, ainda nesse tema de influenciadores, que é o teu, vamos dizer assim, tipo, tua área mesmo, né? O teu, vamos dizer assim, a tua grande área de pesquisa, o que, se a gente pudesse definir em uma frase, em um tweet, né? O que é ser um influenciador digital no Brasil? Como é que a gente poderia definir?
Que difícil. Tô aqui pensando.
Boa, pode pensar. Vamos lá, bota o reloginho para correr aí enquanto ela tá pensando, tá, Tchel?
Ai, que
Adoro.
pressão. Tô ouvindo o relógio aqui já.
Não, mas assim, como é que você vê? O que é ser
Não,
um digital
perfeito.
influencer no Brasil? Vamos dizer assim.
Não, perfeito, perfeito. Ó, o influenciador digital, digital influencer, é aquele sujeito que produz conteúdo nas redes sociais e troca a sua própria visibilidade em ações comerciais. Então, se fosse um tweet, seria isso.
Perfeito.
Agora, perfeito. Se eu pudesse colocar uma nota de rodapé...
Acrescenta.
Esse aspecto é importante, assim, trocar a própria visibilidade em relações comerciais, porque é isso que os influenciadores fazem. Eles constroem uma imagem de si, eles constroem uma marca própria, que é interessante para outras marcas. E essas outras marcas decidem contratar esse influenciador como um atalho para chegar numa audiência, um atalho para chegar num consumidor. Então tem essa questão, assim, do self-branding do influenciador, né? Que é imprescindível para essa atuação que tem começo, meio e fim nas redes sociais, como a gente tinha conversado, né?
Perfeitamente. Eu amei o tweet, tá? Eu acho que já pode até criar essa definição aí e levar para o próprio Twitter. Alô, me vê cá, esse povo, presta atenção aqui. Oi, Saf, assim, obviamente eu te acompanho já há um certo tempo e eu gosto muito de falas, assim, quando você diz que a gente é um produto do nosso tempo, né? Os blogueirinhos, essa coisa toda, a gente está aprendendo a fazer tudo isso, né? E o TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, etc. Eles dominam tudo, no fim das contas, né? Não tem... A gente, tipo, ah, vi tal coisa, vou te mandar. Não tem pra onde correr. E aí, a gente fica sempre pensando assim, existe uma realidade paralela onde essas coisas não existem no sentido de... Como é que a gente chegou nesse ponto, gente, que um TikTok é motivo pra você começar uma conversa ou coisa desse tipo? Tem como a gente sair disso? Aí fica a volta a pergunta, né, pra pensadora. É possível, gente? Como é que tu vê esse futuro aí? Vamos dizer assim, uma futurologia.
Que é o exercício mais difícil, o exercício de futurologia, né? A gente corre muitos riscos de errar, mas...
Mas tá aqui pra isso, inclusive.
Exatamente. eu acho assim, Eri... Não tem passo para trás, sabe?
Meu Deus, que desespero.
É, que desespero. Eu me pego, assim, muitas vezes bastante angustiada. Tem um livro que eu adoro. Eu posso dizer o nome dele errado, talvez. Eu sempre me confundo, mas é 10 razões para você deixar as redes sociais agora.
Eu já sei. Já ouvi falar. Eu acho que é esse mesmo.
É do Jaron Lanier. Uh-huh, eu nunca lembro se é 10 argumentos para abandonar suas redes sociais ou 10 razões, mas é isso, tá? O mote, assim, o eixo central do livro são 10 argumentos para você abandonar as redes sociais. E o Jaron Lanier, ele é um engenheiro, foi uma das primeiras pessoas no Vale do Silício a trabalhar com realidade virtual. Hoje ele trabalha na Microsoft, ele tem 60 anos, então são anos dedicados ao Vale do Silício, à tecnologia, à comunicação digital. E ele é o autor deste livro, com este título, e não é um clickbait, não. Ele realmente mostra argumentos para a gente abandonar as redes sociais. E eu não acho que sair das redes sociais seja o único caminho possível. Na verdade, eu nem acho que é um caminho possível. Acho que não há como, né, assim, não tem um passo para trás nesse sentido, sabe? Enfim, mas eu acho, e aí eu vou ser mais otimista nessa parte da resposta, esse é um dos meus livros favoritos, então vejam o nível de otimismo, né? Zero. Mas, pensando de um lado mais otimista, eu acho que a gente tem pensado mais na nossa relação com a tecnologia. Acho que a gente tem parado para pensar mais nas redes sociais, no impacto que elas têm na nossa vida. E eu acho que é só a educação midiática. Educação midiática no sentido de pensar a mídia que vai nos permitir ter uma relação mais saudável com o digital. E eu acho que é isso que vai nos ajudar, assim. Eu acho que é isso que vai ajudar, por exemplo, eu escuto muito quando eu dou palestras, enfim, as pessoas falam assim, ah, mas a nova geração passa 10 horas na frente das telas. A nossa esperança é que a gente consiga educar essas crianças midiaticamente, para que elas possam discernir sentimentos, para que elas possam identificar um sentimento de angústia ou de ansiedade quando estão nas redes sociais, ou que elas possam identificar os labirintos algorítmicos, os enviesamentos, as polarizações. É só essa a nossa saída, assim. E também eu tenho acompanhado um movimento que eu acho muito interessante, que é o slow blogging, ou o movimento slow, de forma mais ampla, que é um movimento de descompressão mesmo, um movimento do devagar, né? E o slow blogging é justamente uma blogagem devagar, então uma influência devagar, que é produzir menos conteúdo, mas conteúdo de mais qualidade, ficar menos refém ao algoritmo que pede para a gente publicar todos os dias, todos os dias, todos os dias, e mais refém do humano, né? Que é o que a gente, no fim das contas, é. Então, eu acho que pode ser uma tentativa, assim, um equilíbrio entre educação para as mídias, esse slow blog, essa consciência de que o digital é parte da nossa vida e para que ele... Para que ele complete, assim, tudo que ele pode oferecer para a gente mais produtivo, a gente também tem que reconhecer o que há de negativo nesse espaço, né? Então, enfim, eu acho que só a educação nesse sentido para nos ajudar. E educação, eu estou falando de reflexão mesmo, sim, de criticismo, não de sentar numa cadeira de escola e falar assim, ah, o algoritmo faz isso. Não, não, é pensar mesmo de o que, que como é a internet que a gente quer ter, o que, que ela tem de características, enfim, um pouco nesse caminho.
Faz sentido, inclusive até eu quero mandar um beijo aqui para a Marinela, que é educadora midiática. Em breve ela vai estar por aqui, a gente fecha essa tríade da discussão. Um beijo, Mari, você, seu trabalho é maravilhoso, tá? E Safi, tipo, eu acho que eu tô apertando demais o teu juízo aqui, tá? Desculpa a intenção.
Por quê? Ai, meu Deus, tô com medo da próxima pergunta.
Não, porque na verdade, assim, é tipo, ah, faça num tweet, isso não tava no roteiro, né? Tipo, as surpresinhas que vai acontecendo, perturbando.
Não.
Oi, Safi, eu concordo demais contigo, assim, eu não acho que é um caminho sem volta, sabe? Não, não tem, o que a gente precisa aprender, vai ter que aprender, a verdade, é conviver com isso de maneira saudável, né? Sem se cobrar, e isso... É, até vai muito agora para... Já conecta com outro pensamento que eu tenho, o seguinte, sabe? Eu costumo dizer que, aqui no Travessia, que eu sou meio egoísta, assim. Primeiro eu converso com a pessoa que tá aqui, né? Porque eu quero aprender. Eu tô aqui genuinamente aprendendo contigo, além do que eu já aprendo, né? Nas tuas redes sociais. Mas na rede social hoje, principalmente, né? E até a própria internet, elas abriram muito espaço para vozes que não tinham acesso aos grandes veículos de comunicação. Quem era muito, tudo muito editado, vamos dizer assim, né? Para chegar até aquilo ali, era uma edição muito grande, que começava por isso, pela escolha das pessoas e etc. E aí, que passa pelos grandes veículos de comunicação. E aí, assim, eu fico sempre pensando, né? Se de fato, né, a gente diz que deu, que democratizou, que fez essas coisas, né? Se isso de fato, essas vozes estão sendo amplificadas, quando a gente olha essas plataformas aí, Uber, TikTok, etc., e os algoritmos, se eles realmente estão dando cabo disso, né? Que é a promessa que faz pra gente, né? Olha, você pode fazer isso, aquilo. Mas será que, de fato, se eu fizer, a minha voz vai ter a amplificada, né? Que as pessoas têm vozes, né? Elas precisam ser amplificadas. Essas vozes vão ser amplificadas? Principalmente se a gente fala de minorias, né, de grupos vulneráveis e etc. Faz sentido isso que eu fico refletindo, se de fato está cumprindo o que promete ou precisa melhorar ainda?
Faz todo sentido, Eli. E eu acho que essa sua indagação, ela vem muito assim da promessa das plataformas de redes sociais. Então, o que elas prometeram para a gente, né? Existia um discurso fundador das redes sociais, que era a democratização do conhecimento, o espaço democrático. O YouTube, o slogan do YouTube era broadcast yourself. Então, assim, faça um broadcast de você, né? Então, era uma euforia democrática, né? Uma sensação de que finalmente a gente conseguiu se desvencilhar da mídia tradicional. Agora, o que não nos disseram lá atrás é que a gente estava saindo de um espaço com regras e com um limite, né, de não dá para todo mundo produzir conteúdo, não dá para todo mundo ter seu próprio programa de televisão. A gente saiu desse lugar com limites e entrou num outro espaço com limites. Mas a diferença é que a gente não enxerga esses limites. O que é
o cercadinho, né?
Exato. O que é mais complexo, porque o digital fez uma coisa que é ampliar a nossa sensação de tempo e de espaço. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem por que que numa programação de uma emissora de TV não dá para passar 50 telenovelas e por que só tem 3 telejornais, porque não tem tempo, você tem 24 horas de programação. Então, você não pode ter 50 âncoras. Você tem que ter um apresentador de um telejornal, dois, três, acabou. É isso. ou seja, um limite, né? É, um limite até, assim, de pensar a diversidade impossível nesse limite. O digital mostra o oposto, não tem tempo, não é só 24 horas, você tem 200 horas, não tem limite de espaço, não tem limite de tempo. Uma novela só, imagina, você pode ter 600 novelas no YouTube. Então a gente tem essa...
Acelera para ver mais.
Acelera para ver mais, exatamente. Então a gente cria essa sensação, mas é uma sensação. Não é exatamente o que está ali. Porque tem algo que a gente esqueceu, que é a nossa atenção. A nossa atenção, ela é limitada. Então eu posso dar atenção para um influenciador por vez, não para dois ao mesmo tempo. Então, mas eu vejo os stories de 15 segundos rapidinho, mas são 15 segundos da sua atenção direcionada para aquele influenciador. Então, veja aqui, os limites vão se colocando de novo, de outra forma, de um jeito ainda mais difícil de entender, assim. E aí a gente vai observando outros tipos de silenciamento, talvez, acho que silenciamento pode ser, né? Então, assim, a gente não consegue amplificar todas as vozes. Foi uma grande mentira que nos contaram, sabe? E isso que eu nem tô falando de racismo algorítmico, por exemplo.
Misericórdia.
Né? Que aí é outra... Assim, leva a gente para um outro lugar. Esse ano eu dei uma entrevista pro Le Monde falando sobre influenciadoras digitais muçulmanas que estavam se pronunciando pró-Palestina durante... a desocupação da casa de palestinos por colonos israelenses no bairro de Sheikh Jarrah. Acho que todo mundo deve ter visto essa comoção. E essas influenciadoras foram banidas pelo algoritmo, porque, segundo a plataforma, o Instagram, elas estavam falando de assuntos, estavam proferindo um discurso de ódio, elas estavam indo contra as normas da plataforma. Ou seja, elas estão ali produzindo conteúdo pró-Palestina, mas elas não podem, a plataforma não deixa. Então,
e qual norma, né? Que não está escrita em canto nenhum.
Exatamente. E ainda que esteja escrita, né? Então, assim, as normas do Facebook, do Instagram, eles têm um certo cuidado em dizer o que eles consideram um discurso de ódio e tudo mais. Mas tem uma opacidade. Tem um, né? A gente não pode ir lá e dizer e falar assim, não, não é discurso de ódio, não. Olha só, eu estou divulgando um vídeo para falar que isso aqui está errado. Não é que eu estou dizendo... Não, não é... Né? Então, assim, a gente não tem esse espaço de diálogo. Não existe. E essa opacidade vai gerando outras segregações. Acho que esse é o ponto, outras segregações. E no mercado de influência, especificamente, Eri, eu acho que a gente tem replicado uma lógica da mídia tradicional. Uma lógica estética, uma lógica de corpos, que a gente sempre viu na televisão e a gente replica nas redes sociais. Então, um perfil de beleza, de padrão estético, a gente está levando isso para as redes, a gente está replicando o que a mídia tradicional nos ensinou. E daí essa diversidade, tudo isso vai ficando assim, vai passando, e a gente não consegue, de fato, transformar o digital nesse espaço tão democrático assim. Acho que no universo dos influenciadores digitais também tem o fato do mercado publicitário, que tem muito poder no mercado de influência. E aí a gente tem questões, assim, nessa ideia de democratização. Realmente é difícil, acho que é um desafio.
E Safi, assim, é muito interessante você falar essa coisa de que realmente não prometeu, não está cumprindo essa diversidade e em alguns momentos também não está fazendo a entrega da questão financeira que promete para quando você vira um creator. Ou seja, prometeu uma série de coisas, olha, você pode, vai ter diversidade, vai ter tudo isso, vai ter aquilo, você vai ser remunerado por conta disso, e eu não tô nem levando em conta quem é influenciador, que eu acho que aí já tá num outro patamar. E recentemente a gente tem visto aí falar muito sobre o conceito da creator economy, né? Da economia dos criativos, né? E isso tem despertado a atenção de muita gente, mas eu acho que o travesseiro ou a travessete aí do outro lado, ele não conhece ainda, né, esse conceito. E se, como eu já conheço, obviamente, né, eu já dei uma lida, E você acha que ele pode ser um caminho para a gente tentar reduzir a influência da plataformização e barra precarização no trabalho dos criativos? Como é que a gente amarra essas costuras aí, né? Tipo, olha, prometeu uma coisa, não cumpriu. Tá prometendo outra, também não tá cumprindo. Vamos dar a volta. Faz sentido isso que eu tô falando?
Faz completamente. E a Creators Economy vem justamente de uma economia dos criadores, influenciadores, dessa galera que produz conteúdo na internet. Então, o que, que a gente entende por Creators Economy, que eu acho que é legal, né? Para quem nunca ouviu essa expressão. O modelo de negócio dos influenciadores sempre foi muito baseado no marketing e na publicidade. Então, era como se os influenciadores fizessem parte dessa economia maior, que é a economia publicitária, do marketing, enfim. O que, que a gente foi vendo ao longo dos anos é que há outras possibilidades de se sustentar, de se desenhar um modelo de negócio que não precise necessariamente estar relacionado à publicidade. Então, os influenciadores começaram a pensar formas de sair da única forma de monetizar o trabalho a partir de publi, hashtag publi, ou monetização do YouTube, por exemplo, e começaram a pensar formas diversas. A gente tem as mais comuns, que tem a ver com os apadrinhamentos, os projetos de financiamento coletivo.
Aqui é um exemplo, né?
Exatamente.
Inclusive, se você está aqui agora, vai lá no apoia.se/travessiadecarreira e escolha qual é a sua cota para contribuir aqui com Travessia, tá, gente? Esse programa não cai do céu de graça, não. Pronto,
perfeito.
Falei. Militei.
E Eri, sabe o que é legal? Eu acho que é até legal você ter falado do Apoia-se do programa, porque o que, que é você fazer uma parceria com uma marca? É você se relacionar com uma empresa que tem sua própria missão, seus próprios valores, e que de alguma forma vão impactar na produção de conteúdo desse influenciador, do podcaster, do youtuber. Não tem como não impactar. Então, quando você pensa outras maneiras de monetizar o próprio trabalho, você também está pensando em liberdade de produção em alguma medida, né? Então, surgem essas formas de financiamento. A gente tem visto influenciadores que agora produzem os próprios cursos, influenciadores que fazem grupos no Telegram, que são pagos, influenciadores que fazem... Eu acompanho muito booktubers, né? Que são os youtubers que falam de livro. E eles fazem leituras coletivas que são pagas, então uns clubes pequenos de leituras coletivas que são pagas. Isso tudo tem a ver com sair das plataformas e pensar outras maneiras de conseguir subsidiar o próprio trabalho. E por que sair das plataformas? É aí que está o nó da questão. Porque a gente tem visto, e você trouxe já na pergunta, a plataformização do trabalho dos influenciadores. É muito curioso a gente pensar que quando a gente fala assim em uberização do trabalho, todo mundo entende. Todo mundo sabe do que a gente está falando, né? A gente entende o modelo de trabalho de um entregador num Uber ou um motorista num Uber. A gente sabe que ele tem um chefe que é um aplicativo, que é um algoritmo. A gente sabe daquela falácia do seja seu próprio chefe. O motorista não pode cancelar uma corrida que ele é penalizado. Ele tem que receber sempre 5 estrelas, porque senão ele é penalizado. Então, não é bem seja o seu próprio chefe. Tem um chefe invisível ali. Só que quando a gente fala de uberização, por que, que a gente não fala do trabalho dos influenciadores? Que é um tipo de uberização, e por isso a gente usa esse termo mais amplo, plataformização. É um trabalho que é 100% impactado pelas plataformas. E não é só o fato de... Se a plataforma sumir, a pessoa fica sem emprego.
Sim.
Né? Isso é um fato importante. Porque, de novo, né? A plataforma não é uma extensão de um outro trabalho, é o trabalho em si. Então, além desse aspecto da plataforma sumir e ficar sem emprego, tem outras questões que são relacionadas ao impacto dos algoritmos, especificamente na atuação do influenciador. Então, muita gente diz que, na verdade, isso é um dado de uma pesquisa dos Estados Unidos. As pessoas que começam a produzir conteúdo nas redes sociais decidem ser produtores, influenciadores, creators, para ter liberdade e para desenhar os próprios horários. Ter mais liberdade daquele bater cartão, enfim. E aí você vai para o Instagram, a liberdade se traduz em faça stories todos os dias, faça post no feed todos os dias, senão seu engajamento vai cair. Poste uma enquete, depois um sim ou não, depois abre uma caixinha de perguntas e não esqueça de postar 3 reels na semana. Onde é que está a liberdade? A gente vê a interferência da plataforma no trabalho do influenciador. Então, a Creators Economy é, assim, é um grito de liberdade mesmo. Assim, não, eu vou pensar outras maneiras. Porque eu estou à mercê da condução de uma plataforma sobre a qual eu não tenho nenhuma influência. Eu não posso sentar na mesa com o Mark Zuckerberg e dizer: Mark, eu não gostei dessa mudança. Eu não gosto de Reels. Vamos mudar? A gente não tem esse poder, né? Sendo produtor de conteúdo. Então, acho que é legal olhar para Creators Economy nesse sentido. E, enfim, tem muita matéria sobre Creators Economy nos Estados Unidos, que já está andando ali, e tem muita gente até chamando de a classe média da influência. Como se a gente tivesse os grandes influenciadores, que no Brasil, acho que a gente pode falar no Felipe Neto, no Anderson Nunes, que não estão nem um pouco preocupados com dancinha no Reels. Convenhamos.
Até fazem, né? Para ser engraçadinho, enfim. Quando quero engajamento hoje, deixa eu colocar aqui.
Vou brincar, mas isso não é definidor, né? E aí a gente tem aqueles influenciadores que estão totalmente sujeitos à gerência do algoritmo e precarizados mesmo nesse sentido. E aí a Creators Economy parece ser esse desenho da classe média da influência. É interessante, é algo super recente. Vamos ver, né, no que vai dar.
Você foi falando aí uma coisa que pessoas que começaram a produzir conteúdo antes das redes, dessa coisa toda, todo mundo tem a sua casa própria, tem o seu site, criou as suas newsletters, tipo, são pessoas que mantêm, que nutrem esse relacionamento por outros caminhos que não necessariamente o algoritmo das plataformas, né? Então, eu vejo que eu conheço algumas pessoas que têm essas listas e que é o que se dá melhor. Tipo, começou hoje, meu filho, já abre teu site, já bota, direciona tudo para tua casa. A plataforma é o lugar para você distribuir o teu conteúdo. Não é lá que as pessoas têm que te encontrar.
Exatamente.
Não é lá, prioritariamente. Exatamente. Olha, Saf, eu quero te dizer assim, eu fico tão contemplado com essas respostas, porque é uma... A gente já falou sobre isso aqui, e a pandemia, ela exacerbou muitas coisas. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos a gente tem em abril foi um dos maiores meses de pedido de demissão. Eu não sei se passou pelo teu radar isso. Pessoas com emprego, como eu também pedi, mas eu ia pedir antes da pandemia, eu já ia sair do trabalho antes da pandemia e a pandemia só fez atrasar meus planos, na verdade. Mas agora nos Estados Unidos foi o maior pedido de demissão, a pedido mesmo, aconteceu em abril desse ano. Então, são pessoas que, de certa forma, estão reclamando do trabalho, como está, das condições de trabalho. Ao mesmo tempo, você tem as plataformas ditando essas regras aí, né? No fim das contas, as pessoas estão querendo encontrar um meio de caminho aí. Uhum. Mas tem aquelas pessoas que ainda têm aquele sonho. Ai, gente, eu quero muito ser influencer. Eu queria muito ser, ser blogueiro, vamos dizer assim, utilizando o termo mais raiz, né? Uhum. Você aconselharia uma pessoa que chegasse para você hoje para dizer assim, Saf, eu quero ser blogueiro. Qual era o conselho que tu daria para essa pessoa? Eu fiquei muito curioso. E essa pergunta, junto a ela, é outra pergunta do milhão.
É uma pergunta difícil. Tá, vamos lá. Deixa eu pensar. Alguém chega e me diz assim, Saf, quero ser influenciador.
Uhum.
Tá, tô pensando se eu daria uma resposta motivadora ou desmotivadora.
Vamos criar os dois cenários, vamos fazer igual, ficar Guarame liso, né, no meio ali, né, tipo, deixar que cada um tire suas conclusões.
Boa, boa. Eu acho que eu vou dar uma resposta até parecida com o que você tava falando, Eri. Acho que a primeira coisa que eu ia dizer é, reconheça que isso é um trabalho, ponto final, assim. Não quer dizer que você vai ter que pedir demissão imediatamente do seu emprego formal, fixo, de carteira assinada, enfim, se você tiver essa possibilidade, é até maravilhoso se você puder intercalar esses empregos, né? Então, meio período num trabalho, meio período no outro, até você conseguir deslanchar, digamos assim, mas eu acho que é pressuposto, é um trabalho. E como todo trabalho vai exigir que você conheça as habilidades profissionais, que você perceba que há competências específicas daquela atuação. Então, não dá para, eu vou abrir um perfil no Instagram, eu vou mudar o meu arroba e vou começar. Não. Então, pressuposto, né? É um trabalho. A partir daí, já reconhecer que a gente está num mercado muito profissionalizado e que vai te exigir uma postura, um tipo de entrega, num padrão assim que, né, não é mais para amadores. A gente não tem mais amadorização nesse mercado. Já foi um mercado muito amador, mas não é mais. Então, se você puder, filie-se a alguém que é, por exemplo, do mercado publicitário, que é jornalista, que é relações públicas, alguém que entende esses meandros da comunicação, do mercado da comunicação, para poder te ajudar em projetos comerciais, media kit, produção de conteúdo, definição de linha editorial, isso tudo de partida, assim, né? Assim, quero começar, já vou pensar nos seus objetivos, o que, que você quer nesse lugar, que tipo de influenciador você quer ser. Então, acho que tem que fazer essa liçãozinha de casa, assim. É igual, Eri, eu imagino, né, nas conversas que você já teve no Travessia. Ninguém, eu imagino, né, eu tô construindo uma hipótese. Acho que deve ser muito difícil uma pessoa abandonar uma carreira e dizer assim, tô indo. Tem todo um... Você começa a namorar uma outra carreira, você olha e fala, ai, que legal... Ai, eu tenho isso. Ai, eu sei aqui. Não tem um negócio meio assim?
Completamente, completamente. Inclusive, como a gente já está perto da conversa do episódio, do final do nosso episódio, no episódio, não vou lembrar o número agora, mas é o de Mariana Santa Rita, que ela dá toda a aula bonitinha para você começar a produzir conteúdo para a internet. Como você fazer isso passo a passo, que Isaf falou aqui, Mari tem lá uma pinceladinha, que é uma excelente produtora de conteúdo, vive disso, inclusive. Então, eu aconselho que você volte lá, né, depois desse episódio aqui, para complementar tudo que Isaf falou aqui. Mas eu concordo contigo, tá? Eu me sinto contemplado também que eu responderia isso daí, completamente.
Né, eu acho que faz parte, assim, estudar a carreira que você quer começar. Diga-lhe.
Não, e assim, é um emprego mesmo, né? As pessoas que trabalham com internet hoje, elas veem isso como um emprego. Eu tenho amigos que vivem de internet e que é o trabalho dele, gente. Não é outra coisa, tipo, né?
Exato. E aí é diferente do que a gente estava falando, né? Ah, e se for uma extensão do seu trabalho, se você é professor e você quer usar as suas redes para montar cursos, você tem vários modelos, mas eu acho que assim, ah, eu quero ser influenciador, a gente está falando daquele outro tipo de, né? Uhum. Desse tipo mais característico que a gente comentou, de vender a visibilidade e tudo mais. Eu dei aula na graduação muitos anos, Eri, e os meus alunos me falavam assim, ah, professora, eu comecei a... Agora eu vou ser influenciador, blogueiro, enfim. E eu falava, ai, que legal, sobre o que você tá falando, né? E eles diziam, ah, eu tô mostrando meu dia a dia. Eu tá, e? Ah, eu mostro que eu fui na academia, depois que eu voltei. E? Onde é que isso vai levar? Eu acho que, então, assim, ter essa ideia do que você quer aqui ali naquele espaço, definir objetivos, acho que é primordial. E se você puder investir numa casa própria, não ficar só na casa alugada, que é a plataforma, que é a rede social... Melhor ainda. Acho
abre
que é
por aí. Abre teu.com.br, meu filho, que é a melhor coisa que você faz e leva o povo pra lá. Não fica na plataforma, não. Oi, Safi, a gente vai chegar realmente aqui nas perguntas, tá? Quase no final. Mas vamos dizer o seguinte, qual é a principal lição que tu aprendeu nas tuas pesquisas sobre esse assunto que tu aplica na tua própria vida, assim? É fácil? Tu consegue identificar isso? É claro pra tu?
Tem uma coisa que eu falo sempre, que é o digital é cíclico. E isso eu levo das minhas pesquisas e para todo tipo de análise que eu vou fazer e tudo que me perguntam de novidade, o digital é cíclico. Ou seja, quando eu estudei as blogueiras de moda, elas estavam nos blogs mesmo, né? Força de expressão, elas escreviam blogs. Elas tiveram um processo muito evidente de profissionalização. Então elas começaram completamente amadoras. Depois elas passaram por um processo de legitimação, de serem reconhecidas como importantes naquele grupo social. Depois as marcas entraram na jogada e permitiram o surgimento de um mercado, para daí elas se tornarem, né, ou celebridades, ou profissionais, enfim.
Ou serem esquecidas.
ou serem esquecidas, exatamente. Exatamente. E isso, Eri, acontece com todos os novos perfis que vão surgindo. Se a gente pensa no universo dos podcasts, foi exatamente a mesma coisa com podcast. A gente viu os podcasts num momento de vanguarda, de anonimato, de amadorismo. Depois os podcasts se legitimando, sendo reconhecidos pela mídia, pelos ouvintes, pelo mercado. Depois as marcas querendo fazer parcerias com podcasters e com programas. para finalmente a gente observar um momento de estabilização do mercado de podcasts e de podcasters. E isso se aplica a tudo. O digital é cíclico. Então, acho que a gente pode pensar não só nessas etapas profissionais, mas em tudo que a gente observa, assim. Como que é a adesão a uma nova rede social? Então, talvez na outra rede seja parecido. Enfim, ir tentando identificar isso que vai e que vem nas redes. Porque o digital é cheio de novidade, então é bom a gente ter um alicerce. É bom a gente olhar e falar, tá, talvez eu saiba o que vai acontecer. Isso dá um pouco de segurança. E é isso que eu levo, assim, das minhas pesquisas. Eu sempre tento identificar onde é que tá esse meu ponto de apoio, independente do fenômeno, independente de ser o TikTok.
Perfeito.
Mas olhar esse ponto de apoio.
É uma estratégia boa. O que eu quero te dizer, né? Tipo, pra puxar teu saco, tá de parabéns. Arrasou, né? Então, você foi falando, minha cabeça foi te acompanhando aqui como pesquisador, tá? O mesmo raciocínio que tu foi tendo aí, eu falei, não, é isso mesmo, eu faria também a mesma coisa, enfim. Oi, Safi, eu gosto também de saber aqui o seguinte, né, tem críticas, né, eu fico pensando assim, quando tu diz assim, não, eu vou estudar blogueira de moda. Mulher, o que tu deve ter sido bombardeada, tipo, eu não quero nem imaginar, mas eu quero que tu fale para eu não ter esse trabalho de imaginar. Teve essas críticas, como é que foi, tipo, é o teu objeto de estudo, vamos dizer assim, né? E é um objeto, vamos dizer assim, não é passível de questionamento, mas é um objeto incomum, não trivial, e a gente sabe que o não trivial gera críticas. Como é que foi isso, menina?
Eu tive, a alegria e o privilégio de ter tido uma orientadora, a Beth Saad, que é professora na ECA USP, que é, assim, uma visionária. Para falar assim, um mínimo dela. É uma pessoa que tem alguma coisa sobre a qual ela não sabe, é isso que ela quer estudar. Então, se você quer fazer um projeto de mestrado ou doutorado e aquilo é novidade para ela, é aí que ela vai investir todas as fichas. Ah. Ela é uma pessoa que gosta de ser desafiada, sabe, Eri? Assim, a gente sabe que tem um monte de orientador que só orienta aquilo que ele já sabe de A a Z. Ela não. Então, eu fui muito protegida nesse processo. Por ela, por quem ela é, pelo nome que ela tem, né? Ela é uma das referências na pesquisa em comunicação digital no Brasil. Isso me tornou esse percurso, essa travessia mais confortável. Mas eu preciso dizer que as pessoas sempre diziam, mas a USP aceitou uma pesquisa sobre blogueiras? Era assim, sempre. Me perguntava assim, mas o que você fez para aceitarem? Com quem você falou?
Gente, só faltou perguntar com quem você deitou para aceitar, né? Quase isso.
É mais ou menos isso, assim. Que preguiça, eram gente. Umas perguntas nesse sentido, assim, um espanto nesse sentido. Mas aí eu fui lidando. Eu sou da comunicação, né? Você já falou, enfim, mas eu participava de muitos eventos da moda para eu tentar justamente conseguir aliados nesse processo. Então, participei de colóquios de moda para tentar justamente. Entender a importância do meu objeto. E eu sempre fui muito ciente de que eu estou pesquisando uma coisa importante, eu preciso falar sobre isso. Eu acho que nessa ideia de cíclico, eu acho que o que está acontecendo com as blogueiras não é só a história da blogosfera, é a história da internet. Eu sempre tive essa sensação, assim, que é a história da internet. A história das blogueiras é a história da internet, é a nossa história, enfim. Então, foi mais ou menos assim, sabe? E eu costumo lidar muito bem com essas críticas, eu me protejo, assim, eu acho que é até por isso que eu estudei tantos filósofos, por isso que eu estudei tanto metodologia, para eu poder entregar aquilo que esperavam de mim. Tá, não pode falar de blogueira, então eu vou falar de Foucault, eu vou falar de Pierre Bourdieu, falar de blogueira, sabe?
Perfeito.
Então foi um pouco isso, assim.
Inclusive é um traço que você leva até para o próprio livro, quando você vai discutir, enfim, que é um desafio e você faz com muita... Eu pedi o livro, não chegou ainda, tá? Eu quero ver agora na versão, porque eu quero transformar minha tese no livro. Então, a gente vai pegando os exemplos que tá aparecendo por aí, né? Enfim.
Que legal.
Ô, Isaf, as perguntas aqui, eu ia falar de apoio, mas eu entendo que a tua orientadora é uma... até antecipando na resposta, eu acho assim que o apoio da orientadora para fazer um trabalho desse tipo, eu acho que é a coisa mais relevante, né? No sentido, fora o apoio em casa, aquela coisa toda... Eu posso me dar satisfeito de imaginar e pensar na minha cabeça, ficar com isso?
Sem dúvidas. Foi assim, acho que o apoio do orientador é imprescindível, assim. De dizer, vai, pode comprar briga. Amo. Enfim, foi... Eu acho que foi uma escolha muito certeira, assim.
Arrasou. Gente, acabamos as nossas perguntas. Vamos para os nossos quadros agora. Que, assim, gente, escuta tudo isso, porque se você chegou até aqui, é o puro suco da inteligência que a gente está servindo nesse episódio aqui hoje. E, Safi, no nosso primeiro quadro aqui hoje, que a gente tem aqui no Travessia, são dois, tá? O primeiro é o Quem Vê Close Não Vê Corre. Roda a vinheta, Tiel e Jedson. Um beijo, amo vocês, viu, meninos? Quem vê close não vê corre. Nesse quadro aqui, Saf, a gente quer saber uma situação que aconteceu contigo e que a internet ajuda muito isso, né? Que a gente tem um registro fotográfico na rede social ou pro evento, o que quer que seja, que na frente foi tudo lindo, né? Foi aquele, tava aquele close maravilhoso, mas que por trás, minha irmã, pensa no corre que foi, que as pessoas nem imaginam que tu passou por aquilo ali tudinho. Tu tem uma situação, uma coisa dessa pra contar pra gente?
Ah, eu tenho duas.
Amo, pode contar. A gente ama.
Eu me formei na Universidade Federal de Mato Grosso. E na nossa primeira pergunta, né, que você falou assim, como eu me defino, eu disse que eu sou uma pessoa muito obstinada. Eu tinha uma única questão na minha mente, eu queria fazer um mestrado, era isso que eu sabia. E eu queria fazer um mestrado na USP. Era só isso que eu sabia. Eu nunca tinha ido na USP, eu não sabia nem como era a cara da USP, não fazia ideia. Eu tava lá em Cuiabá, Mato Grosso.
Calor do
cão. E botei isso na minha cabeça. Um calor, exatamente. E aí eu botei isso na cabeça e estudei, Eri, assim. Eu li os livros, pra quem não tá habituado com o universo de processo seletivo de mestrado, você tem um edital com os livros que te pedem pra ler. Eu li e reli esses livros infinitas vezes. Escrevi o projeto, fui, fiz a prova. Não tô falando de meritocracia aqui, tá, gente? Deus me livre. Mas fiz tudo o que tinha que fazer, fui lá, passei na prova, tranquila. E depois, eu tive que lidar por um ano, dois anos, com os meus colegas de Cuiabá, me perguntando algo muito parecido com essa pergunta que faziam sobre as blogueiras, que era assim, mas quem que você conhecia que dava aula na USP? Pra mim, é exatamente a pessoa só vê o close, né? Aí ela tá na USP. E não olhar para o processo que está aí. No meu caso, eu tive todo o apoio da minha família, eu tive toda a possibilidade do mundo de estudar, de me dedicar a passar nesse processo seletivo, mas eu não conhecia ninguém. Eu de verdade, assim, eu entrei na USP a primeira vez no dia que eu fui fazer a prova, sabe? Então, eu acho que estou falando isso porque eu acho que a gente, às vezes, desconsidera a trajetória das pessoas e, às vezes, a gente desconsidera a nossa própria trajetória, o nosso próprio caminho, sabe? A gente começa a se questionar, então assim, ah, eu tô na USP, nossa, mas será que era pra eu estar aqui? Meus colegas estão perguntando como é que eu cheguei, ou seja, eu não devia estar aqui, eles estão afirmando que eu não tenho competência de estar aqui. Sempre falam de síndrome da impostora na academia, sim, né? E eu acho que esse tipo de provocação, que é justamente só ver o close da pessoa e desconsiderar a trajetória da pessoa, eu acho que é o que nos faz ir construindo essa percepção equivocada da nossa trajetória, do nosso percurso, de como a gente chegou lá, sabe? Então, enfim, hoje eu tô muito bem resolvida com isso, eu entendo que eu acho que era mais curiosidade do que qualquer outra coisa, era eu que tava num momento muito, né, começando ali, cheia de dúvida, mas isso foi muito marcante, assim. E o outro momento foi... Quando eu vou dar palestra ou dando aula, os meus alunos, eles falam assim, ai, professora, eu queria ser como você, assim, falar como você fala, enfim. E aí eu lembro que meu primeiro evento acadêmico, eu fui, apresentei o trabalho, linda, segura, tinha, né, no tempo, fiz tudo que tinha que fazer. Apresentei, depois fui para a arguição, que é aquele momento em que as pessoas que estão no evento falam o seu trabalho. E assim, eu fui, Eri, muito acolhida, mas com muitas críticas ao meu trabalho. Fui anotando, respondi com compostura, respondi teoricamente. Quando acabou a apresentação, eu abri a porta, saí da universidade, era um congresso na ESPM, eu lembro até hoje, assim, eu abri a porta, saí do elevador, botei o pé fora da ESPM, eu comecei a chorar.
Meu Deus, ficava pedindo um abraço.
Não, eu não entendia por quê, sabe? Eu fui andando até o metrô chorando, eu ficava falando pra mim, você vai entrar no metrô chorando? Limpa essas lágrimas. E aí eu fui pensando o que que era aquilo, sabe? Era justamente esse esforço de fazer uma apresentação legal, de estar ali sendo avaliada por acadêmicos, sabe? Então, assim, quem viu a apresentação achou, nossa, que pessoa segura, que... E eu saí aos prantos sem entender nem o que estava acontecendo. Mas eu acho que tudo isso Esses eventos têm o quê? 10 anos, 11? É, por aí. E eu adoro falar. Na verdade, eu nunca nem falei sobre isso, para falar a verdade. Mas agora eu adoro.
Amor, olha,
É, nunca
temos o
falei.
furo.
Só com pessoas muito íntimas, mas eu gosto de pensar nisso, porque eu acho que vai me aterrando, vai me mostrando que é tudo travessia, é exatamente o que você traz aqui, né? É tudo travessia. É a segurança de dizer, não, eu tô nesse lugar porque eu escolhi. É a segurança de falar, eu fiz uma boa apresentação e que bom, né? Não, eu não preciso me desesperar. Eu acho que isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo para chegar num lugar com mais segurança, com mais tranquilidade, de chegar aqui e conversar com você, que é uma pessoa excepcional, comunica super bem, que tem um super currículo e tá tranquila. É fazer palestra em eventos, para profissionais, para influenciadores, para outros professores e tá tranquila. Eu acho que é tudo uma travessia. Eu acho que isso vai contando a nossa história, né? Ela parece muito estranha, desconexa, mas a gente olha para trás e vai conseguir identificar essa travessia, né? Então, enfim,
Amo.
é isso.
Gente, ela filosofou, tá com a cara a coisa mais linda do mundo. Eu dei um print desse momento para te mandar, tá? Ô, Isaf, obrigado pela sua generosidade de compartilhar esse momento com a gente aqui, tá? Eu me sinto muito feliz de poder ter ouvido isso, já que eu não, a gente está se conhecendo hoje, assim, pessoalmente, né? E você só conta para pessoas muito próximas, eu acho que deu match, enfim. E é um close maravilhoso com um corre, menina, que só Deus sabe o que a gente passa por detrás, né? Eu te entendo perfeitamente. E aí, vamos aqui para o nosso segundo quadro aqui, que é o Se Conselho Fosse Bom, Era Vendido. Se Conselho Fosse Bom, ele era vendido. Diversos conselhos, você ensinou a gente pra caramba aqui hoje. Mas assim, se você tivesse um conselho para me dar, que você aprendeu nessa tua jornada, qual seria o conselho que você me daria de acordo com a conversa que a gente já teve aqui?
Acho que paciência é algo que eu me digo também o tempo inteiro. Paciência. Acho que a nossa, tenha calma, homem. Ele tá me mostrando aqui um quadrinho dele. É isso. É paciência, de verdade, Eri. Eu vejo assim. Eu não vou falar que eu tô no auge da minha carreira, não, nada disso, mas eu vejo que o lugar que eu tô hoje é o lugar que eu idealizava há anos atrás. Mas não é assim há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. Isso é algo que eu fico assim, eu fico triste de ver como é que as pessoas pensam que, ah, em 2 anos eu vou estar ali onde eu sempre. Não, há 10 anos eu pensava, eu quero estar nesse lugar. Até a editora que publicou meu livro, que é a editora Sulina, é uma das editoras mais importantes em comunicação digital no Brasil. Eles publicaram todos os teóricos que eu li a minha vida inteira. E hoje eu tenho um livro publicado na Sulina. Não é um sonho que eu tive ontem. Então, assim, paciência. Trabalho, né? E paciência. Então, acho que, enfim, sempre, claro, fazendo milhares de recortes, né? De todo o amparo familiar que eu tive, a possibilidade financeira de fazer as coisas que eu queria fazer, sem desconsiderar tudo isso. Mas tem muito, né? Também que vem um pouco da nossa percepção, da nossa calma, né? Tenha calma.
E esse programa aqui é um programa de privilegiados, tá? Quem escuta o Travessia pode ter certeza que são pessoas que têm privilégios e que reconhecem esses privilégios. A nossa comunidade, as pessoas com as quais eu converso, elas se sentem dessa forma. Safi, a gente está acabando o programa. E aí, eu queria saber. Ai, gente, olha, eu amei, assim, eu quero morar nesse episódio, assim, tipo, vou ouvir ele umas 3 vezes, assim, 4, tranquilo. Mas eu queria saber o que é que tá fazendo tua cabeça no momento aí, que tu quer indicar pra audiência, né? Obviamente, tem o seu livro, que já é indicação por si só do próprio episódio, né? Mas o que é que tá fazendo a tua cabeça no momento? Tu quer compartilhar com a gente? Eu vou adorar saber.
Olha, tem um livro que é de uma amiga muito querida,
Amo.
e o nome dela é Carolina Terra.
Vamos
O livro.
piramidar as amigas.
Boa! A Carol lançou um livro que é resultado do pós-doutorado dela, e o livro se chama Marcas Influenciadoras Digitais. E eu adoro o livro da Carol, porque ela pula, assim, ela sobe um degrau na discussão que a gente estava tendo. Então a gente falou de pessoas influenciadoras, e ela fala: e se as próprias marcas decidissem se tornar influenciadoras digitais e não precisassem depender dos influenciadores. Então, acho que é uma leitura muito legal. É o texto da Carol. Se você quiser, Eri, você falou que está pensando em transformar sua tese num livro. A Carol é assim, ela foi a minha musa, a minha mentora nesse sentido. É muito, muito legal. E é um livro que eu recomendo demais.
Perfeito. Já anotei aqui, a gente vai colocar na descrição do episódio, tá? Caso você se interesse, eu com certeza vou fazer essa aquisição. E Safa, onde é que o povo te acha, amor? Quais são? Tem um vem aí para você contar pra gente, liberar aqui em primeira mão? Tem esse momento aí? Conta pra gente onde é que as pessoas te acham, quais são os planos pro futuro. Conta aí pra gente, vende teu... É a hora de você vender seu peixe aqui, minha filha. Multiplica esse negócio.
Multiplicar. Bem, eu estou como Safa Carol em todas as redes, até no TikTok, mas não estou fazendo dancinha ainda no TikTok, quem sabe? Mas estou em todas as redes e todo mundo vai ser muito bem-vindo para a gente conversar por lá. Tem muito vem aí por aí.
Ai, epa!
Talvez livros, não sei, vamos ver.
Olha a blogueira aí, né? Tipo, aprenda como é que faz, viu?
Projetinho secreto.
Amo, amo.
Mas, enfim, eu tô sempre em eventos, em congressos, publicando artigos científicos, que ainda que sejam artigos científicos, eu deixo o convite para que vocês acompanhem, enfim. Eu escrevo muito para o site do Grupo de Pesquisa Com Mais, que é o grupo de pesquisa que eu faço parte na ECA-USP. O nosso site é commais.org, com, de comunicação, mais.org. E lá eu escrevo sobre não só as minhas pesquisas, mas objetos que eu gosto. Então, eu já falei sobre textos relacionados aos áudios acelerados do WhatsApp, sobre o fenômeno Juliette, sobre Big Brother, sobre o documentário Dilema das Redes, enfim, lá tem textos que eu escrevo nessa linguagem um pouco mais acessível, talvez, democrática. Então é isso. É por aí que vocês me encontram.
É isso, Saf. Olha, obrigado pelo teu tempo, principalmente, tá? Foi um prazer conversar contigo. A gente vai voltar a conversar de novo, eu tenho certeza, tá? Imaginei que a gente ia conversar, enfim, fazer várias fofocas, mas obrigado de coração. E a casa do Travessia é também a sua casa, tá? Quando você precisar, Eri, eu tô precisando do Travessia, essa casa tá à sua disposição, tá? Tipo, fica à vontade mesmo. Obrigado, é só o que eu posso te falar.
Ah, Eri, eu que agradeço o convite, de verdade, assim. E eu acho que os nossos encontros nunca são por acaso, né? Então, obrigada pelo convite. É uma honra saber que você gosta do meu trabalho e que eu levo reflexões para além do meu universo ali. Então, para mim, isso é um grande privilégio, de verdade. E todo mundo que acompanhou, muito obrigada pela paciência, pela troca.
Amo.
Então, é isso.